Hoje, na cabeça do Ned, a estreia disto. Finalmente. Temos Vítor Rodrigues e Luís Franco Bastos para nos ajudar a abrir, finalmente, este podcast. Vamos começar. A cabeça do Ned.
A cabeça do Ned.
Bem-vindos à primeira edição da Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis e estou neste momento a suar imenso, porque é o primeiro podcast que faço num verdadeiro estúdio de rádio.
Não, é mentira, então. Não...
Pois é. Entretanto, eu percebi que mentira.
Estavas com essa expectativa, então. A verdade é que ainda não fizeste um podcast num verdadeiro estúdio de rádio. Isto é Rádio Zero. Eu não estudei aqui, mas
já cá passaste.
Fiz cá um programa em 2008 com amigos do meu curso de Ciências da Comunicação da Nova. Lá está.
Grande curso.
Não posso falar muito. Não posso falar muito do meu, porque a minha nem rádio tinha. Nós tínhamos que vir até aqui ao pé do técnico, à zona das putas, para poder...
Obrigado por me dares trabalho na edição. Obrigado.
Oh, Manuel, por amor deste. Eu sei que tu és capaz disso e de muito mais.
Eu falar do Game of Thrones, por isso quem ficar ofendido com a palavra puta está a sair errada.
Eu estou já a tentar mergulhar no universo da série.
Nós podemos dizer putas. Às 11 da noite podemos. Na boa, ok, pronto.
Icona, mas tranquilamente. Lá está, estou a mergulhar no universo da série.
Esta pessoa que gastou... Eu ia apresentar-vos ao contrário, mas pronto. Esta pessoa que gastou aqui já algumas das palavras de George Carlin é o comediante Luís Franco Bastos.
É verdade, sou eu, sim. Não George Carlin, gostava, mas não.
Gostava, sim. Ele faz a rubrica Outra Coisa nas manhãs da Antena 3,
é verdade.
Às 8h25.
Exatamente,
todos os dias da semana.
Segunda à sexta, para eu conseguir, apesar de tudo, sobreviver.
Exato. E stand-up um pouco por todo lado.
É verdade.
Já falamos sobre isso no final. E via Skype, connosco, temos o meu colega do podcast TV Dependente e administrador da página de fãs Game of Thrones Portugal, Vítor Rodrigues.
Então vou aproveitar, deixa para fazer like nessa
página. Olá a todos. Duas pequenas notas para iniciar isto.
Sim.
Uma, faz falta na rádio portuguesa quando os apresentadores dizem que estão a suar. Acho que o Manuel hoje começou muito bem ao dizer isso.
Honestidade acima de tudo.
E também assinalamos hoje o ponto mais baixo da carreira de Luís Franco Bastos.
Não. Posso-te garantir, eu acompanhei toda a minha carreira desde o início.
Ao partilhar um momento na rádio com dois tipos que percebem muito disto, claramente.
Eu posso-te garantir que eu acompanhei toda a minha carreira desde o início, até porque faço parte dela, e posso-te garantir que este não é o momento mais baixo. Não é.
Qual é que foi?
Não sei, este está seguramente no top 3, mas
no top 3?
Sim,
uau.
Mas existe pior.
Estás a ver, Vítor?
O pior talvez tenha sido quando aceitei ir um daqueles programas de música em que celebridades competem para adivinhar letras e sabes, esse tipo de concurso
sim,
de verão.
Sim, aquele do
pronto,
Berman.
Aceitei. Não, esse era Dá-me Música, uma coisa assim. Chamar a música. Sim. Não, este era outro. Este era com a Catarina Furtado, era na RTP1. E eu percebi que tipo de programa e de noite ia ser aquela que fui quando cheguei e a primeira coisa que me disseram foi... Luís, bem-vindo. Ficas ali no camarim dos homens com o Malato e o Nuno Guerreiro. Pronto. E eu... Sim, mas e o camarim dos homens? É onde? Não, esse é o camarim dos homens. Pronto. E vamos ficar por aqui agora a falar só de Game of Thrones, por exemplo. Por favor.
Bem, vamos falar de...
Esse foi o ponto mais baixo. Pronto, apesar de tudo, tem um pouco mais de dignidade.
Sim.
Até porque acho que tu não vais começar a cantar When the Saints... O que é que era que cantava?
Não, mas já fiz isso. Já fiz isso noutros podcasts e não correu bem. Pois não, Vítor?
Não faças nisso.
Ele está proibido.
Não faças nisso. Já gastámos metade do programa e não falámos de nada.
Exatamente. Bem, temos muito tempo limitado. Vamos então ao início, ao primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones, que estreou ontem, bela antestreia de ontem. Não é verdade?
É verdade.
Tu não foste, Vítor, lamento. Mas,
que chatice.
Ele fica muito triste.
Sabes que a Sci-Fi prefere oferecer brindes e convites a pessoal que não percebe nada da série como o Manuel Reis. Enquanto
tá
pessoas
bem,
fazem
tá
as rubricas, nada, não chove nada para aqui.
Tá
zero.
Pois, podemos falar à vontade do Sci-Fi, porque pronto. Porque sim, porque isto é sobre a série. Mas pronto, vamos aos tópicos. Vamos desenvolver este podcast, todos os episódios, pelos arcos narrativos mais importantes de cada episódio.
Disseste arcos narrativos.
Arcos narrativos.
Muito sim. Digno neste programa, neste momento.
Exatamente.
Muito digno.
Depois de dizer putas, arcos narrativos.
Exatamente. Cona.
Isto está com picos.
Isto está
nunca,
a bem.
Isto nunca vai para o ar.
Olha, podemos, vai, começar vai. Por dizer, podemos começar por dizer que esta temporada tem dois números diferentes de todas as outras. Primeiro, o leak, que é impossível não falar dela.
É verdade.
Quatro episódios que foram para o ar na madrugada de domingo.
As coisas já vi.
E que, mas que parece não ter afetado os números de recordes de audiências da HBO, já que a estreia conseguiu 8 milhões de pessoas.
Mais os que vêm on demand e mais os que sim, vêm mas este, em todo o mundo.
Isto já é contar com os DVRs. Conta com mais de 1 milhão e 400 mais do que a estreia da quarta temporada e 800 mil mais do que o último recorde também alcançado na última temporada.
Era isso. Foi o sexto episódio ou o sétimo?
Sim, ou seja, se teve problema, se o leak ofereceu algumas dificuldades à HBO, não se fez sentir.
Bem pelo contrário.
Não se fez sentir.
Até acabou por resultar quase como uma manobra publicitária involuntária.
Não, e o mais interessante é que o Torrent Freak fez estatísticas sobre Game of Thrones e Lisboa foi a terceira cidade onde houve mais downloads de uma amostra de um dos episódios de Game of Thrones.
Não sei quanto a vocês, mas eu estou muito orgulhoso.
Sim.
Isto é prova que há empreendedorismo em Portugal.
É verdade.
Se me dissessem, por exemplo, que Lisboa estava nas três mais que mais recorreram, mais fizeram o download do Sexy Cidade, por exemplo, eu possivelmente enterrava a cabeça num buraco.
Sim,
mas
sim.
Game of Thrones deixa-me bastante orgulhoso.
Tem outro nível.
Tem nível, que é diferente.
É. Sim, sim.
Somos pessoal de bom gosto.
E ao menos mostra mamas, porque Sexy Cidade promete mostrar mamas ao longo de 18 temporadas nunca mostra como deve
das
ser.
Das principais, e Game of Thrones mostra. Não, mas sim, mostra. Mas pronto, é HBO, não é pornografia.
Estamos a falar dos arcos narrativos, não é?
Estávamos a falar dos arcos narrativos e vamos já a um dos mais importantes do primeiro episódio. Jon Snow, que regressou. Tu fazes uma imitação muito boa de Jon Snow.
I will ride to Castle Rock.
É pronto, só isto. É. Não, tem que progredir ainda, tem que progredir, naturalmente.
You know nothing. Jon Snow, que foi-lhe proposto...
I pledge my life to the Night Watch.
Pronto, tenho que praticar. Parece quase o Thor da Marvel e não o Jon Snow.
Another!
Bem, foi-lhe proposto tentar convencer os Wildlings a juntarem-se ao Stannis para tentarem conquistar King's Landing. Não é verdade?
É. Foi exatamente isso que ele esteve a fazer. Sem muito sucesso.
Sem muito sucesso.
Acabou com alguém que não só foi queimado vivo, como morto.
Pelo Jon Snow.
Antes sequer de chegar a ser totalmente queimado vivo, portanto...
Por pena,
exatamente. Nota-se o quão triste e deprimente está a existência de alguém quando matarem-nos com uma seta no peito é o melhor que se pode fazer por nós.
Mas isso mostra, de certa forma, a personalidade de Jon Snow e a decência que o Jon Snow tem também enquanto...
Pois tem, eu sinto, lá está, isso é um lado que... Isto é uma confissão que eu tenho que fazer desde já, embora seja grande fã da série. Eu não li os livros. E é uma coisa que eu tenho que admitir desde já perante vocês e perante o mundo. E espero que consigam aceitar isso.
Há muita gente que não leu.
Ou seja, isto para dizer o quê? Que existem certamente lados e traços da personalidade e do passado de Jon Snow que nos livros são totalmente explicitados e que nós na série ou percebemos pelo que nos dão ou estamos simplesmente a supor. No caso do Jon Snow, eu acho que ele tem essa decência que tu estás a dizer, mas ao mesmo tempo ele acaba sempre por ter... Eu acho que ele quer sempre fazer mais do que aquilo que acaba por fazer. E ele tem sempre uma espécie de voz na cabeça dele que o retrai e que o impede de ser tudo aquilo que ele quer ser e de fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Nós vemos sempre uma pessoa que está 60%... não é preenchida, mas 60% concretizada e 40% frustrada, sempre. Jon Snow tem sempre um equilíbrio ténue entre o quão frustrado e o quão concretizado ele se sente. Eu acho.
Ser bastardo é lixado.
Exatamente. Essa é a definição de um bastardo.
Vítor, alguma coisa a acrescentar?
Eu concordo com o Luís. Acho que quando nós começamos a ver a série, ele era, utilizando a analogia que o Luís está a usar da percentagem, eu acho que ele no início era 100% ideologia. E ele neste momento percebe que no mundo que vive não pode ser só ideologia, ele tem que viver com a realidade. E nota-se o constante comprometimento da parte dele em aceitar as coisas que ele, na mente dele, não aceita. E agora quando vemos ele finalmente a tirar a vida por piedade ao Mance, é a parte ideológica dele a falar. Ele aguentou porque era a ordem do rei e porque tinha um papel a desempenhar ali, mas depois a parte ideológica dele entrou em ação e no fundo é essa parte que nós mais gostamos dele. É isso que o caracteriza como o bom, como um dos bons da fita.
Bem, vocês jovens que já viram mais do que o primeiro episódio...
O que estás a insinuar, mano?
Não sei do que estás a falar.
Que nós sacamos torrentes.
Tu admitiste no início do episódio.
Nós não sacamos torrentes.
Eles vêm parar à nossa porta, sabes lá
como. Eu abri a janela e voaram-me 3 torrentes para dentro da sala.
Mas isso acontece...
Se eu tivesse uma luz azul, se calhar eles tinham ido diretos, queimavam-se, mas não, ficaram ali a voar não sei que tempo. Pá, primeiro que eu consegui apanhar os sacanas dos torrentes, depois tive que os ver, claro.
Esta história, obviamente, vai ser desenvolvida nos próximos capítulos. Outra história muito interessante deste episódio foi o regresso também de Daenerys e a sua relação com os seus filhos, que não é propriamente a melhor. Dava uma sitcom engraçada, uma família disfuncional, não é? Assim, um fugiu, os outros estão presos.
Eu tenho 2 cães e posso dizer que é muito difícil. Eu tenho um rafeiro chamado Balotelli, que é o louco completamente dos cornos.
Balotelli é muito giro.
É giro e é maluco também.
Completamente.
Porque faz jus ao nome que tem. Lá está, ser adotado e ser bastardo não é fácil. E depois tenho uma salsicha que tem 3 meses, que se chama Júlia, e basicamente está eles os dois dentro de casa. É um bocado, eu sinto bastante a dor da Daenerys, porque não é fácil controlar assim animais que só fazem o que querem.
Já pensaste em fazer como ela e metê-los numa masmorra?
Já, mas depois tinha que ser eu a limpar a masmorra. A masmorra, o máximo que eu consegui era o meu escritório.
Aquela portanto, masmorra estava muito limpinha.
Pois estava, não havia caca de dragão por lá, em lado nenhum. Isso é um bocado.
Olha, eu se fosse dragão, depois de cagar, queimava a merda. Por isso é que aquilo está limpo.
Olha, por acaso,
isto é muito bem observado. Dá uma grande independência. Cuspir fogo, parece-te não?
Claro,
sim.
Exato. Por exemplo, no meio de um concerto, não tenho isqueiro. Em vez de andares a pedir, ou na pista de baixo do Lux, andas a pedir um isqueiro a toda a gente. Não, sopras para ali. Mas lá está. Desculpa, ias dizer alguma coisa?
Não, eu só ia dizer, porque ia aproveitar a tua deixa que falaste sobre o Jon Snow, sobre não teres lido os livros. A mim deixou-me bastante contente este regresso de Daenerys, porque há pessoal que, e eu às vezes também pertenço a esse pessoal, que acha que a história da Daenerys é um bocado seca e que fica muito presa, muitas vezes presa. E embora eu acho que o Jon Snow está a ser muito fidedigno em relação aos livros, a Daenerys infelizmente sofre desse mal, ou seja, a Inês está um bocado presa aos livros, e acho que este primeiro episódio foi uma tentativa dos argumentistas em quebrar essa ligação, e vimos pelo menos 3, 4, acho que foram 5 cenas diferentes da Daenerys. Acho que nunca tínhamos visto ela em situações tão diferentes ao longo de um só episódio.
Aquele olhar dela quando sai da masmorra é qualquer coisa. Sim.
Já há algum tempo que a gente não a via a sentir-se aflita. Porque ela para aí há 2 temporadas e meia que ela está completamente invencível e cheia de si.
Eu não a via com uma expressão daquelas mesmo desde a primeira temporada.
Exatamente, desde que teve que casar com o Jason Momoa, que era um dos nadadores salvadores do Baywatch Hawaii.
Era,
sim. Mas sem o cabelo.
Agora como Conan.
Exato.
Pronto. E há coisas que nós, se calhar, eu pelo menos só me apercebi, pensei no final é que me apercebi, a quantidade de efeitos especiais que houve só no arco dela neste episódio, a queda da árpia, da torre, os dragões, foi uma injeção de fantasia que o arco dela normalmente fornece, e a mim deixa-me contente que a série faça por fazer um esforço por manter a Daenerys interessante, porque eu acho que ela nesta parte nos livros é um aborrecimento total, é muito política e pouca ação, e aqui eu acho que eles fizeram a atitude correta em mantê-la dinâmica, por isso acho que para mim o Jon Snow está a ser uma personagem que se está a desenvolver muito bem, mas acho que neste episódio para mim foi a Daenerys o ponto mais forte.
Ok, Luís.
Concordo. E acho que a parte dos dragões... normalmente os dragões, não só neste, neste universo, não, mas na maior parte dos universos onde se vêem dragões, ou onde se falam de dragões, ou em todas as fantasias sobre dragões, a abordagem aos dragões acaba por ser uma coisa muito superficial. Ou seja, o dragão é aquele animal místico que toda a gente conhece, mas toda a gente conhece mal. Ninguém sabe. Nunca falam de como é que os dragões foram criados. E eu gosto de ver esse lado nesta série, porque esta série tenta explicar melhor... e dá um destaque ao dragão enquanto criatura mística que eu gosto de ver retratado.
O facto
de
eles terem...
Exatamente, também. Porque tu vês dragões em tudo quanto é... O dragão até no símbolo do foco do Porto está. Só que...
É o do, da coroa da,
e eu, da eu sou um fã de fantasia e de criaturas desse género e gosto de uma série que tenta mostrar um lado e uma história para uma criatura que já existia noutros universos, mas que a, que a mostra de uma forma diferente. O facto dos dragões terem sido dados como extintos, o facto deles de repente voltarem, tem um certo lado de Jurassic Park inerente. Eles fizeram-nos ter saudades de dragões como eles próprios tinham, quando nós não tínhamos saudades de dragões, porque há dragões em tudo o que é livro e tudo o que é filme que a gente já viu.
E na realidade também.
E na realidade, exatamente. E esta questão deles estarem a evoluir os dragões para um lado de isto não vai ser tão linear como parecia, porque agora ela tem dragões, vai ser a maior? Não, os dragões... fizeram-na sentir a maior, só que agora ela está a ter noção que eles não são assim tão fáceis de controlar. E isso dá mais camadas ainda ao lado de Daenerys, como tu bem disseste.
É caso para dizer, eles são tão queridos quando são pequenos.
Exatamente.
São tão fofinhos quando são
pequenos. E depois acrescenta, tal como o Luís estava a dizer, acrescenta aquela parte do... Ao mesmo tempo que nós olhamos para a Daenerys e pensamos que ela tem tudo, tem um exército, tem dragões, tem o nome certo, tal como o Varys diz, ao mesmo tempo percebemos que tudo está preso por um fio. Ou seja, os dragões a qualquer momento põem-se a andar, o exército se calhar não vale tanto no meio do povo, os conselheiros dela podem estar por perto, mas também podem se revelar traidores, como
ainda
foi
por cima,
o Jorah.
Agora está meio apaixonada, que é uma coisa que digo, quer se quer não fragiliza uma pessoa.
Exato. Ou seja, ela pode estar a ouvir os conselhos do Daario, Naharis e podem não ser os melhores. Por isso, a série faz muito bem esse balanço entre o poderoso, mostrar que mesmo o mais poderoso nem sempre está no seu posto, está sempre o posto assegurado.
Ok. Da Daenerys, ela vai receber eventualmente nesta temporada um visitante, mas já vamos a esse possível visitante. Para já vamos à Cersei, que teve o início do episódio, com aquela cena dela enquanto jovem. Também para ajudarmos a conhecer melhor esta personagem. Eu li um tweet depois deste episódio que dizia um crítico de TV, creio que era o James Pony Wozzeck da Time, que dizia que não há nenhuma personagem mais interessante na televisão do que a Cersei Lannister. Concordam com essa ideia?
Estás a falar do ponto de vista físico ou psicológico? Só para perceber.
Do ponto de vista psicológico.
Eu devo dizer-te para já que isso é concordo, talvez não vá ao extremo dizer que é a personagem de todas a mais interessante, mas é sem dúvida uma das mais interessantes e acho que isso se deve a um extraordinário trabalho da atriz Lena Headey, se não estou enganado. Porque apesar dela ser possivelmente das pessoas mais odiáveis da série, eu não consigo odiá-la completamente, porque eu olho para ela e percebo que muito do que ela fez também foi consequência da vida difícil que ela teve. Isto parece um clichê, mas é verdade.
E aqui tivemos um pequeno excerto desses momentos da infância dela.
Ela viveu a vida inteira com um homem que ela sabia que não gostava dela, e isso... As mulheres já são um pouco fritas da cabeça, parecendo que não acrescentas isso à mistura.
Não digas isso, porque no próximo episódio...
E não é que, atenção que isso faz parte do encanto das mulheres. A minha mulher também, quando frita a cabeça, é encantadora. Não, ela nunca frita a cabeça.
É a primeira vez que a série recorre a um flashback para contar a história. Até agora a série nunca o tinha conseguido.
Era o que eu estava a dizer em off, o Vítor é estatístico. Nestas coisas.
Eu não tinha feito esse levantamento, mas de facto é verdade. Não me ocorre nenhum.
Não teve, acho que não teve a mesma espetacularidade da temporada passada, quando começou com a fundição da espada Ice pelo Tywin Lannister. Tipo, não teve essa espetacularidade. No entanto, foi um pormenor engraçado por vermos que ela agora está a reagir por algo que uma bruxa lhe disse na infância. Muitas das coisas que ela tem medo de perder aquilo que tem porque alguém lhe disse que ela ia perder. E é curioso ver a Cersei que nós normalmente temos sempre naquele posto de poderio, e aqui ela é fragilizada pelo sobrenatural. E continua, e ela, na minha opinião, ela para mim é a maior inimiga dela própria. Nos livros isso é mais notório, na série nem tanto, mas nos livros ela é muito mais neurótica, muito mais cismática, muito mais bêbada até do que na série.
Eu estava a comentar com a pessoa com quem fui. Olá, eu sou a Cersei e sou alcoólica. E agora todos em coro.
Olá. Cersei.
Pronto.
E acho que não concordo plenamente com o Luís. Acho que a Lena Headey está a fazer um trabalho espetacular. Eu sou um caso suspeito que a minha família favorita são os Lannister. Por isso eu gosto de quase todos eles. Mas acho que ela está a fazer um trabalho muito excelente. E acho que a maneira como ela está a mudar a cabeça do Jaime para fazer o que ela quer, e ao mesmo tempo está a tentar agarrar-se ao Tommen, está a tentar vingar-se da Margaery, está a tentar usar a morte do pai para ser o benefício, para se agarrar ao poder. No fundo, a morte do pai foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido a nível pessoal. Por isso, eu acho que é das personagens mais interessantes, e é curioso ver, tal como eu disse a Daenerys, que está no topo e pode cair, é curioso ver que a Cersei, no final da temporada passada, estava no seu ponto mais baixo a nível de poder, em King's Landing, e de repente ela tem outra vez o poder quase todo na capital do continente. E acho que, novamente, a série e a história faz isto muito bem em manter estes altos e baixos, mantém a história interessante.
Luís?
Eu concordo plenamente. Concordo. E de facto, isto é mais um exemplo de como nesta história, eu ia dizer nesta série, mas neste caso é uma coisa que acho que faz parte tanto da série como dos livros, uma coisa que eu adoro nesta história e que de certeza é uma das coisas que toda a gente adora nestas histórias, é que nada está garantido para ninguém, ou seja, quem está no topo muito rapidamente passa para a modo baixo, quem está vivo e parece que vai ser coroado rei a qualquer momento e conquistar tudo, rapidamente morre no seu próprio casamento e vê a sua noiva e a sua mãe morrerem também. Portanto, e por outro lado também quem nós achamos que é um vilão desde o início também rapidamente se torna alguém por quem se calhar passamos a ter alguma compaixão, alguma simpatia e que apoiamos também, como é o caso do Jaime Lannister, que já foi das personagens que mais odiávamos e de repente vemos que ele tem um lado bom.
Sim, dar-se com a outra também.
Fez-lhe bem. Parece-te que não fez-lhe bem estar um ano e tal amarrado a um travesti. Não, travesti,
é só uma mulher alta e grande.
Um beijinho para a Brienne, se estiver a ouvir. São piadas.
O Jaime começou como uma personagem odiável, depois começamos a sentir pena dele, depois de repente vemos-lo a matar um criado só para poder fugir da prisão, e depois vemos outra vez ele a ficar do nosso lado quando fica amigo da Brienne, e agora pode haver uma tendência para ele cair outra vez
também
no lado
mal.
Ou seja, em 41 episódios, Jaime Lannister é a prova de que a série faz isso muito bem. Faz ascensão e descensão, entre aspas, e queda das personagens. E concordo com isso. É isso que nos mantém agarrados à série. A morte do Ned, utilizando como texto de falarmos do nome do nosso podcast. Quando o Ned perde a cabeça, nós percebemos que a série não tem problemas em matar ninguém. Quando acontece aquele Red Wedding, percebemos que não nos podemos agarrar a ninguém. E acho que é isso que torna Game of Thrones tão, tão apelativo.
Por falar em apelativo, vamos ao personagem cujo ator é o primeiro que aparece no genérico. Tyrion, que regressou, saiu da caixa.
Saiu literalmente da caixa.
A tirar merda pelos respiradores.
Opa, esse para mim é o ponto mais fraco do episódio. Porque eu gostava de ter visto o Varys a pegar nos poios e a tirar do barco.
Acho que era a vantagem de ter alguém do Porto num podcast é que inclui-se a palavra poios. Nunca aconteceria com pessoas de Caldas da Rainha para baixo.
É verdade.
Opa, era delicioso ter visto essa imagem. Vê-lo a fazer pelo buraco. E ver o Varys a pegar no poio e a tirar de navio.
Eu espero que alguém pegue nas imagens da série e faça uma dobragem e depois transmita no Porto Canal. problemas tive eu que tive que mandar os poios para fora da caixa. Imagina, o Tyrion dobrado.
Quero experimentar isso.
Vamos fazer. Vamos lá, então eu tive que tirar os poios para fora da caixa. Olha, eu tive que usar a guarda fora. Eu da puta do anão.
Eu nuco.
Exatamente. Vais buscar o Kim Roscas e o Estacionância e eles fazem isto.
Meio homem, anão?
Exatamente.
Bem, mas o que é que tiraram disso? Isto foi tudo, a história de Tyrion para mim foi uma espécie de resumo do ambiente do episódio. Tivemos um episódio muito calmo, muito sereno, porque normalmente nas outras temporadas tínhamos o pico emocional no nono episódio e depois tínhamos o décimo para atar uns fios que estavam soltos e recuperar do choque. Aqui não, aqui o episódio mais intenso da quarta temporada foi o décimo, foi o final de temporada, por isso este episódio também tinha de servir um bocado para recuperarmos um pouco e também para deixar assentar a morte do Tyrion.
E para fazer um ponto de situação. Exato. Eu acho que o primeiro episódio é sempre um gigantesco ponto de situação. Há muitas coisas para recordar às pessoas. Ah, este está aqui, este foi parar aqui, este está nesta situação. E o Tyrion, como sempre, é uma das personagens, se não a personagem, com maior clarividência e maior sapiência acerca de toda a situação, de tudo o que se passa nos Sete Reinos. Ele parece que consegue observar tudo de fora e ter sempre muita clarividência acerca de tudo o que se está a passar. E, portanto, todas as cenas dele, até porque ele próprio acabou de sair de um momento de uma situação limite e, portanto, está numa espécie de... Ele próprio também está a serenar os ânimos. O serenar dos ânimos dele e ele fazer um ponto de situação dele próprio acaba por funcionar como um ponto de situação de toda a série.
Recuperar de matar uma pessoa de quem gostas e o pai...
Claro.
Exato. Reparei na diferença que tu fizeste entre a pessoa que gostas e o pai.
Sim, não, mas é verdade.
É verdade, totalmente.
O Tyrion na temporada passada fez... Estavas a falar do episódio 9. Eu acho que ele dividiu o episódio 9 entre o 6 e o 8. O 6 com o julgamento e o 8 com a morte do Oberyn.
Sim.
Teve o Tyrion como peça fulcral e foi uma espécie de episódio 9 dividido em 2. Mas eu acho que surpreende-me um pouco este início, porque eu estava à espera de um relance, de um relançar do Tyrion. Ele na quarta temporada começou a descer um bocadinho a nível de motivação e de ânimo, e eu se calhar estava à espera que ele neste episódio já começasse a ascender. Se calhar a minha opinião está a ser um bocado influenciada por já ter visto os outros episódios e saber mais ou menos como é que o que é que vai acontecer. Mas este primeiro episódio para mim é um aprofundar do seu autoflagelo. Apesar de ele ter todos os motivos para matar a Shay, todos os motivos para matar o pai, ele continua a sentir-se culpado. Também é isso que o faz dele um bom da fita, não é? Mas acho que foram duas conversas que... como é que eu ia dizer isto? Acho que foi conversa a mais. Qualquer conversa que envolva Tyrion é sempre bom de ver. Bom de assistir, é verdade.
Bem escrita, mas, bem interpretada.
Tem o Lord Varys, que é o melhor contra-argumentador que pode haver ali. Mas ter-me no mesmo episódio, aquela cena que ele sai do buraco e se vomita todo e está a falar sobre a culpa que ele sente e de não ser um Lord, etc. E depois, no mesmo episódio, termos uma mesma conversa sobre mais ou menos a mesma coisa. É verdade que foi para lançar um bocado o arco de junção que ele muito provavelmente irá ter com Daenerys. Em que foi revelado essa intenção do Varys de juntá-lo à Daenerys para ser tipo uma espécie de Jorah ou de Barristan Selmy, de ser a parte dos conselheiros dele. Acho que faltou ali umas chamas, especialmente na segunda conversa, essa revelação. Eles usaram essa parte no trailer, não sei se vocês se lembram de ver nos trailers, tipo, quem é que falou em ele, ou seja, dar a ideia que é uma ela. Mesmo assim, acho que faltou uma chama nessa segunda conversa. Acho que foi... Eles já podiam ter iniciado, por exemplo, a viagem agora e não arrastar o arco dele. Parece-me que há um certo arrastar no início desta temporada do arco dele.
Também mas é um problema comum em Game of Thrones já noutras temporadas, que é... houve uma... Acho que foi o início da terceira temporada em que tinhas para aí 5 minutos por personagem. Durante todo o episódio.
É que parece que não tivemos sete arcos neste episódio. Não é fácil gerir. Se calhar tinha tirado a Brienne, se calhar tinha tirado... se calhar tinha inserido a Sansa só no segundo episódio. E se calhar o episódio teria ficado mais consistente. Posso dizer isso. Mas ao mesmo tempo nós também temos que... É muitos arcos. Se começamos a adiar sempre a aparição deles, nunca mais saímos do sítio.
Vamos ver o que é que nos traz. Luís, concordas com este aspecto?
Concordo, concordo. Acho que,
muitos
arcos. Acho que quando são muitos acaba por ser difícil. Na minha perspectiva de espectador, acabam todos por me saber a pouco. Ou seja, acho que é preferível ter...
Aliás, falei aqui da terceira temporada, que foi um exemplo daquilo que
havia demasiado
mal.
Exato. Aliás, eu lembro-me de ler entrevistas ao George R. R. Martin e ele dizer que a primeira reação dele, quando lhe disseram que queriam fazer esta série, ele fartou-se de insistir, é impossível, uhum. É demasiado longa, é demasiado extensa, é demasiado cara. Ou seja, lá está, é o que acontece quando tu estás a tentar fazer em televisão uma série que é impossível ser feita em televisão. Acaba...
E no entanto está a ser feita.
E no entanto está a ser muito bem feita, mas acaba, isto é inevitável acontecer, é demasiado extenso, há demasiadas coisas,
mesmo
há demasiadas
Blackwater,
personagens.
Mesmo Blackwater, que teve imenso CGI, tiveram de cortar nos barcos e no...
pois,
nas batalhas.
Já agora, Luís, uma pergunta, não sei se concordas comigo, mas não sentiste que este episódio foi... se calhar demasiado focado na culpa, ou seja, tens a Cersei a fazer sentir o Jaime culpado, tens o Tyrion a sentir-se culpado, tens a Brienne a sentir-se culpada por a missão dela também não estar a, tipo, agora sentir-se sem missão nenhuma. Achas que a série começou demasiado com esse sentimento?
Sim, acho, aliás, isso é, a série, por acaso, não é que eu não tenha gostado, e isso é apenas a minha, isto é apenas a minha perspectiva e pode ser diferente no caso de outros fãs, mas eu sou o tipo de espectador que, ok, adoro a emoção e os volte-faces que acontecem e adoro o facto de qualquer protagonista poder morrer a qualquer momento, mas eu sou o tipo de espectador que gosta de uma história com um bom final e com um final feliz e gosto de ver os bons a darem pontapés no traseiro dos maus. E, portanto, eu fiquei todo contente, quando o Tyrion matou o Tywin, e portanto isso para mim foi um momento triunfal do Tyrion e não o contrário, e uhum. Agora a série recomeça e o Tyrion está completamente em baixo quando na verdade o que ele fez foi justiça. Portanto, eu gostava que o Tyrion estivesse a sentir um bocado mais vitorioso e mais entusiasmado com poder pegar no rumo das coisas e fazer a diferença e recuperar King's Landing do que propriamente sentir-se culpado por ter feito aquilo que no fundo todos nós estávamos a torcer para que ele fizesse há 48 episódios atrás.
Utilizando as são bastante popular, está na merda.
Está um bocado, sim, literalmente.
Até literalmente.
Tirando aquela
e mesmo a própria Daenerys também se sente culpada por... ou seja, qualquer decisão que ela toma, ela sente-se culpada pela decisão que toma. Neste momento estamos numa parte muito alta ao flagelo das personagens e acho que isso também marca um bocado o centro da história. Acho que a série na quarta temporada atingiu, penso eu, a confirmar-se as 8 temporadas, atingiu o meio da sua história. Por isso... estamos naquele ponto em que os heróis estão a duvidar deles próprios. Há sempre essa parte, não é? A descoberta dos heróis, a parte dos heróis acham que não merecem o título de heróis e depois a parte em que eles assumem o papel de heróis.
Uhum.
E eu acho que esta quinta temporada vai assinalar um bocado essa parte em que os personagens que tiverem que sofrer vão sofrer agora e talvez na sexta temporada.
Os verdadeiros heróis surjam.
E depois, eles depois vão ultrapassar isso, é que vão se assumir como heróis. E apesar de eu achar que Game of Thrones é só carnificina, etc., também concordo com isso. Acho que o George R. R. Martin não se atrevia a acabar muito mal esta história, apesar de todos os sinais que ele nos tem dado. Que, aliás,
ele, acima de tudo, é um contador de histórias, e um contador de histórias sabe disso. Sabe que tem que haver um herói a vencer.
O próprio Tyrion diz que se estás à espera de justiça, vieste ao lugar errado. Mas eu acho que o George não vai fazer isso. Acho que as pessoas estão a aguentar este pesar todo, mas acho que no final tudo isto vai valer a pena, entre aspas.
Vamos ver. Vamos estar aqui para acompanhar a quinta temporada da Guerra dos Tronos, todas as semanas com um episódio novo. Luís, antes de irmos, vais estar a fazer a tour do Roubo de Identidade.
Exato.
Tens mais
são,
duas datas.
São as últimas duas datas do meu solo de stand-up Roubo de Identidade. Depois destas duas vou deitar fora este material e começar a trabalhar em material novo. Portanto,
okay.
Quem quiser ver este espetáculo e este material, só tem mesmo mais duas oportunidades em toda a vida para ver. É dia 24 de Abril nas Caldas da Rainha, no CCC, Centro Cultural e Congressos, e dia 25 de Abril no Faial. O Faial, presumo que só dê jeito às pessoas do Faial.
Sim, pá, um bocadinho.
Exatamente. E portanto, Caldas da Rainha acaba por ser, não foi de propósito, mas acaba por ser no centro do país, é curioso. Portanto, quer sejam das Caldas da Rainha, quer sejam mais da Sul ou mais a Norte, para se ainda não viram, exatamente, ou Vigo, se ainda não viram o espetáculo e quiserem muito ver, é a última oportunidade em Portugal Continental, portanto, metam-se no carro, dividam a gasolina e
no dia seguinte é feriado,
vamos fazer história, exatamente.
Ó Luís, se entretanto alguém nos teus espetáculos fechar a porta e começares a ouvir Reigns of Castamere, começa a correr rápido,
muito rapidamente.
Deve ser uma das 5 pessoas que ouviu isto. Muito provavelmente.
Muito rapidamente fugirei. Se bem que eu, a partir do momento em que estivesse no mesmo espaço que o Filtz do Harry Potter, eu fugiria sempre.
Bem, Luís, muito obrigado por teres acreditado nisto e por teres vindo cá. Pronto, foi isto.
Eu só acreditei realmente quando cheguei. Até aí achei que isto ia ser impossível.
Ainda bem. Vítor, muito obrigado por estares desse lado. Vamos ter de volta no episódio 4, não é?
Nada.
Exatamente.
Pronto, isso é ótimo. Bem, nós voltamos para a semana, para o episódio 2 da Guerra dos Tronos. Foi ótimo ter-vos desse lado. E pronto, subscrevam.
Estás a presumir que está alguém daquele lado.
Ah, sim, estou a presumir. É pá,
está de certeza.
Manoel é um otimista.
Subscrevam o podcast onde puderem e estejam atentos à nossa página de Facebook também, em
facebook.com/cabeça do Ned.
E pronto, foi a cabeça do Ned. Voltamos para a semana.
Tchau.